Ok, boa noite, Pastor Lucas.
Boa noite, Bruno, tudo bom?
Tudo bem, boa noite, Betinho.
Muito boa noite.
Não tem mais muito boa noite hoje, né, Betinho?
Pois é.
Estamos com 4 integrantes a menos hoje.
Ah, mas faz parte, tem que falar que feriadão prolongado.
Ah, é verdade, né?
Entendeu?
Eles merecem também ser filho de Deus.
Não, exatamente.
Para alguns, feriado, para o Pastor Walter, nosso rabi, na verdade, é mais trabalho,
exatamente.
Né?
Exatamente. Hoje, o Pastor Walter está lá no Brasil e a partir de amanhã, as igrejas que ele toma conta lá
já
no Brasil
tudo voltam funcionar.
Presencialmente. Então, assim,
tá tendo que resolver um monte de coisa. Né?
A pandemia exatamente. Parece que está...
Nós pensamos que ia ter 6 hoje, né? Ou pensamos ter um a mais, tivemos alguns a menos. O que pensamos assim, vai estar o Pastor Lucas, vai estar o Rabi, o Bruno e eu, a gente pode
se
aposentar.
A conversa vai ferver, né?
A gente pode ficar tranquilo. Mas aí surgiu esses imprevistos, a galera não pôde vir. Mas nós temos aqui de presente o Pastor Lucas, que como todo mundo se lembra, estava no primeiro dia de live nosso, se inaugurou.
Dá para dizer projeto. Que eu fui uma cobaia, praticamente.
É verdade, deu certo, né? Alguma coisa que você fez, deu certo ali
tá
também.
Tá certo.
E é muito... O pessoal tá chegando aí, Betinho, já tá começando a sintonizar. Gostaria de dar boa noite para todo mundo. E hoje, como a nossa equipe está reduzida, talvez não dê tempo de ler todos os comentários ou a gente não consiga ver tudo que vocês estão aí interagindo com a gente, mas por favor, comentem que hoje o tema está excelente. E nós gostaríamos de fazer uma ponte, na verdade, porque acaba que sendo meio que um crossover nesse episódio.
Bonito
já,
nome, esse é diferente.
Esse crossover.
Contextualizado,
você,
né?
Mas você vai perceber, o Bruno, ele tem...
Tá no nível elevado.
Não, ele vem com palavras difíceis.
Okay.
O grego, o latim,
sabe? Com uma raiz ali.
Exatamente.
É que os caras, nos bastidores, os caras fazem bullying comigo.
Ok, tá certo.
Não, esse crossover porque, na verdade, não é só um canal representado aqui hoje. Você tem um canal, não tem, Lucas?
Sim, tenho.
Uhum. Como é que é o seu canal? Só pra gente já...
Confesso que não tá tão ativo. Últimos dias têm sido muito corridos, mas eu tenho um canal. Na verdade, nas minhas redes sociais, todos os meus canais têm a mesma arroba. Lucas Araújo US.
Lucas Araújo US.
US. Okay. Então, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter...
Consegue encontrar tudo assim? Oh, que legal.
Isso. Né? Você joga lá, vai achar. Né? E, então, assim, a minha proposta é justamente através desses meus canais criar um contato de diálogo com a galera. Então... Tem um pouco a ver com o que a gente vai tratar hoje à noite. Então, se você está conectado aí, você pode entrar no YouTube, em especial, se inscreve lá, ativa o sininho. Não está muito ativo, mas em breve eu pretendo retornar aí com os vídeos. E, então, o canal é esse, Lucas Araújo US. E a ideia é aprender e também desaprender. Eu acho que a gente tem essa desconstrução de algumas coisas.
Exatamente.
Talvez seja a parte mais dolorosa. Uhum. E eu estou disposto a fazer isso. Então, quem estiver conosco lá vai poder caminhar também por esse caminho do aprendizado e também de algum desaprendizado.
Isso é muito interessante. Gostaria de comentar um pouquinho sobre isso depois. Mas antes de comentar um pouco sobre essa discussão, que eu achei muito importante para o nosso início até, gostaria de falar que, embora nós não tenhamos o quadro aqui do Projeto 67... Ah, tem aqui atrás, né?
Exato.
Ah, verdade. Está atrás de mim ali. Porque senão eu falar assim, o pessoal vai achar que não, que não é oficial, mas...
Não, o quadro está...
O quadro está ali, exatamente.
Não pode faltar.
E relembrando que o intuito nosso, o Projeto 67, por que o 67? Porque nós temos 168 horas na semana e nós gostaríamos apenas de dedicar, simplesmente, é até irônico isso, né? Apenas uma para você refletir como é que foi as outras 167.
Eu estava curioso para saber se era algum texto bíblico, então
já sim.
Descobri.
Isso é de vez em quando alguém pergunta. Tipo, para a gente gastar pelo menos uma hora para tornar as outras 167... 166 horas, na verdade, né? 167 horas.
167.
Isso é uma... 167 horas relevantes pro reino de Deus.
Porque bem bolado, ok.
167 horas, às vezes, passa batido, a gente nem vê o que a gente fez e acabou que não fez nada de útil, na verdade. Então, partindo desse pressuposto de desconstrução, tem uns negócios que o Abraham Heschel escreve no livro The Man Is Not Alone, O Homem Não Está Só.
Uhum.
Ele escreve uma coisa interessante sobre... Muito o que atrapalha a gente na nossa compreensão das coisas, quando a gente absorve, quando a gente lê, quando a gente se depara com a situação, porque muitas vezes a gente parte do pressuposto do que a gente já conhece.
Sim.
E do pressuposto que a gente já sabe.
Sabe tudo.
Sabe tudo.
Uh-huh.
E isso atrapalha até na própria leitura bíblica. Atrapalha até nos cultos que as pessoas presenciam quando o pastor vai pregar sobre, por exemplo, o filho pródigo, por exemplo. Vai pregar lá e o pessoal ouve. Filho pródigo, a cabeça fala, eu já conheço a história. E nesse partido pressuposto que você já sabe, já conhece, você fecha a mente para você conseguir, de fato, compreender
Exato.
Coisas novas, às vezes, que você não sabia. E isso é muito interessante que o pastor falou, de você, às vezes, desaprender. Tem sido assim na sua trajetória?
Bruno, por muito tempo não foi, mas de alguns anos para cá eu tenho buscado isso. Eu acredito em Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo fala sobre um culto racional, quando Paulo fala da transformação da nossa mente, da renovação da nossa mente. E você que gosta de palavras difíceis, ele usa uma palavra ali, metanoia, essa palavra que indica metanoia. Essa mudança, esse crescimento. Eu creio nisso. E nós corremos esse risco como indivíduos, muitas vezes também como movimento de igreja, de entendermos que a gente já sabe tudo, nós já aprendemos tudo, e mesmo que eu, como eu, Lucas, indivíduo, não sei tudo, mas a igreja já sabe tudo para mim, a Leomar já soube tudo para mim, então assim, a gente já está muito, muito tranquilo e muito seguro e muito confortável. O fato é que, de alguns anos para cá, eu tenho olhado para a Bíblia de uma forma um pouco diferente, e até um livro que tem esse título, né? O Jesus que eu não conhecia.
Você lembra de quem
é o autor? Eu não lembro se é do Filipian, se eu não lembro agora do autor, mas...
Eu vou colocar só um bloco.
Você já vai achar... Gente... Não, se Google aí, você já vai descobrir o autor na cara.
É verdade, eu tenho acesso aqui para a gente indicar para o pessoal depois.
Então, assim, Bruno, e eu tenho vivido essa metanoia, sabe? Buscado viver. E esse sentimento de você não saber tudo, primeira coisa, te dá humildade. Nessa naquilo que envolve as coisas de Deus, nós temos que ter humildade. Você não sabe tudo, você não conhece tudo, e a questão é o que garante que aquilo que tudo que eu venho aprendendo historicamente como tradição corresponde à exatidão dos fatos. Então, eu tenho buscado uma vivência mais profunda, mais direta com o Evangelho. Então, o que eu tenho buscado fazer? Nós temos, historicamente, 2000 anos de cristianismo, ok? 2000 anos de gente que leu o cristianismo. E o nosso risco atual é a gente ler o cristianismo, ou o evangelho, ou a Bíblia, através da leitura dessas pessoas. Então a gente constrói, ou a gente acaba sendo uma consequência, uma derivação da construção que já foi feita. Então o que eu tenho buscado? Não vou admitir que eu já consegui, não, eu estou em um caminho. Eu tenho buscado ir direto à fonte, direto à Bíblia, direto ao Evangelho. E quando eu faço essa caminhada de deixar de lado essas arestas ou essas leituras do cristianismo de 2000 anos de história que pesam sobre a nossa interpretação da Bíblia, eu começo a olhar para a Bíblia e começo a me assustar com algumas coisas tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, que estavam sempre ali e que eu não estava entendendo ou conhecendo.
Passou por alto.
Então, assim, justamente essa ideia da desconstrução é a ideia de você estar aberto para aprender novas coisas ou para entender que alguma coisa, alguma ideia sua do passado não era a melhor ideia ou a mais correta. E esse coração aberto, eu entendo que ele é mais dialogal. Você consegue ouvir mais as pessoas, você consegue ouvir mais aqueles que não concordam com você, você faz uma leitura até social, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Isso se torna... Isso, para mim, isso abre as portas para a gente ter um entendimento do Evangelho, não um novo entendimento. A gente não vai propor uma coisa nova na conversa de hoje aqui, não vai ter nada muito novo. Qual que é a minha busca? O que que eu sonho? É justamente a gente voltar à raiz, a gente voltar ao simples, a gente voltar ao profundo da palavra de Deus. Então, onde eu tenho ido, onde eu tenho pregado, tenho dito isso. Nós precisamos voltar a sermos bíblicos. Por incrível que pareça, pode soar simplista, mas está longe disso.
Exatamente. É engraçado que às vezes a pessoa pode ouvir a gente falando mesmo. Até o Thiago Arras, ele fez um podcast que soou até irônico. O título que ele colocou, talvez de repente propositalmente para chamar a atenção, mas era incrível, porque o título que ele colocou era a Uma Nova Igreja. E aí as pessoas que ficam sempre, tem aqueles irmãozinhos que sempre fica de olho numa cara assim, o cara tá apostatando, aquele tá apostatando. Ele fica sempre procurando alguém que tá apostatando, né?
Uhum.
Que tá mudando de caminho. E aí o irmãozinho que tá procurando essa pessoa vai encontrar o título Uma Nova Igreja, vai falar, Thiago tá formando a nova igreja.
Sim, outra igreja,
outra igreja,
né?
Outra igreja, uma outra igreja. E ele vai lá no podcast e começa a ouvir a Bíblia. Uhum. Não tem nada de novo, embora faça você entender de fato. Acaba sendo novo quando você realmente vê coisas que você não tinha percebido.
Uhum.
Isso é o novo, mas é a mesma coisa. É mais ou menos o que Cristo também veio fazer, que quando Cristo não mudou a imagem de Deus no mundo. Ele só veio dar o ressignificado que as pessoas Exato. Tinham alterado no decorrer uhum. do tempo. Isso é incrível mesmo. E o seu canal, as coisas que você tem divulgado, fala nesse sentido, né? É um crossover perfeito, então, para nós, porque também a nossa tentativa, a nossa luta tem sido tentar colocar na vida das pessoas esse olhar relevante da vida cristã e do papel na igreja e na sociedade.
Uhum.
E é exatamente assim que a gente poderia começar aqui. O pastor mandou um material maravilhoso para a gente aqui. Implementando igrejas relevantes para um novo mundo.
Uhum.
Nós estamos num mundo completamente diferente do que algum tempo atrás, pastor?
Com certeza.
Cara, quando eu acho que principalmente pensando no Brasil, aqui talvez a gente não tenha tanto convívio com a América em si na maioria dos nossos dias, porque a gente tem uma comunidade e às vezes a gente acaba não olhando muito pro lado de fora.
Sim.
Fica muito preso às vezes na comunidade. Mas no Brasil, né, do brasileiro que vive no Brasil percebe algumas coisas, a gente percebe daqui também acompanhando pela televisão, pelas redes sociais, que existe uma polarização enorme.
Uhum.
Além da polarização, existe uma diversidade enorme também de crença das pessoas, do que ela acha que é correto ou não. O mundo está vivendo um conflito de eu tenho razão e é isso, e você não tem razão e é isso. Como é que seria essa questão de um novo mundo? Como é que a gente poderia...
Bruno...
Eu estou sentindo realmente... Até porque um dos nossos planos também é fazer a pessoa pensar... Poxa, será que nem um dia dentro da igreja você pensou assim... Isso que eu tenho feito durante anos realmente está sendo relevante para o reino de Deus?
Uhum.
Porque às vezes a pessoa levanta da cama, pega a Bíblia...
Exato.
E aí ela vai até a igreja, ouve o sermão... E aí ela canta, e aí tá tudo maravilha. Ela sorriu pro irmão do lado. No final do culto, ela pegou e apertou a mão do cara da despedida. Conversou um pouco no final do culto, já querendo ir embora porque tá com fome. E ela vai pra casa e vai passar a semana toda do mesmo jeito que foi a semana passada.
Uhum.
E aí quando chega no outro dia do culto, ela faz a mesma coisa, como um ritual.
Uhum.
Qual a relevância disso, né? E aí você percebe que esse estilo de vida... não é compatível com o que Deus quer para um mundo diferente que nós temos hoje.
Uhum.
O mundo parece que pede outra coisa.
Exato. Rapaz, você falou tanta coisa agora, você tocou em tantos assuntos que só essa sua primeira pergunta já daria para a gente estourar o tempo aqui de longe. Eu tenho 36 anos de igreja adventista, porque eu tenho 36 anos de idade. Né?
É bom que fique claro isso.
Eu nasci na igreja, minha mãe já nasceu na igreja. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu morava em Joinville, Santa Catarina. E a nossa estratégia missionária naquela época consistia em a gente sair pelas ruas, gente que a gente não conhecia, a gente batia nas casas e oferecia estudo bíblico, entregava folhetos. E eu me lembro muito bem que naquele período eu fazia, naquele tempo, eu já dava estudos bíblicos na minha cidade. Isso era um mundo praticamente pré-internet, 98, 99, e eu gostava muito disso, e isso me realizava, digamos, no aspecto missionário. A gente convidava as pessoas nas casas, gente que a gente não conhecia, e oferecia isso do bíblico. Eu me lembro que um sábado a gente foi em várias casas, eu e minha dupla missionária, e a gente conseguiu 8 pessoas para estudar a Bíblia. E essas 8 pessoas, praticamente, a gente nunca mais teve contato com elas, porque é muito difícil você interagir com um desconhecido, né?
Uhum.
Então, as pessoas, quem sabe, dão uma resposta positiva na hora, você vira as costas, ela não quer mais nem saber de você, porque ela não sabe quem é você, se pode, de fato, confiar ou não em você. E veja, isso estou falando de 20 anos atrás. Se você comparar o mundo de 20 anos atrás, que é o mundo que nós já vivíamos, uhum. com o mundo de hoje, rapaz, o mundo mudou. O mundo já é um novo mundo e o mundo tem mudado, se renovado, novas filosofias, novos modos de vida. A cultura está em constante movimento, em constante
indiscutivelmente
mudança.
Indiscutivelmente está diferente.
E qual que é o problema? Muitas vezes, nós vamos falar um pouco sobre isso, a luta entre forma e conteúdo, a gente quer fazer do mesmo jeito. A gente quer manter da mesma maneira aquela ideia assim. Não, a gente está aqui, a gente tem a verdade, a gente tem a doutrina, então vem quem quer. né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, e a gente fica nessa, nesse nosso pedestal doutrinário,
nesse mundinho,
eu digo, nesse nosso encastelamento, né? E a gente parou de ler a sociedade, de ler a cidade, de ler a cultura. E agora eu vou entrar num outro aspecto. Me lembre se eu sair da tua pergunta, mas não sei se você vai concordar comigo. Eu estava lembrando essa semana, uma igreja que eu frequentei em Joinville, aí tinha uma frase na porta assim, da salinha do desbravador, que essa frase dizia assim: no mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo. E eu olhava para aquilo e eu dizia, é isso aí.
Ponto de interrogação
no mundo, mas não do mundo. E essa é uma das coisas que para mim mudou. Porque na minha visão do evangelho hoje, Jesus é o Deus homem. Quando nós aceitamos o Jesus, o Deus homem em nossa vida, o meu entendimento da nova criação é justamente esse Jesus recriando um novo humano à imagem e semelhança dele. Yes. Ou seja, o que é a salvação? É Jesus restaurando em nós a nossa humanidade perdida. Uhum. E aí nós, cristãos, a gente tem aqui um buraco, um abismo existencial. Porque a gente não quer ser do mundo e a gente também não é anjo. A gente fica naquela... A gente sabe, talvez um purgatório, porque a gente está no mundo, mas não é do mundo, mas a gente também não é do céu. Porque a gente está aqui, nós somos criados e... Qual que é o problema?
E originalmente não somos do céu também.
E sabe o que eu descobri? Assim, o que eu estou descobrindo? Nós somos do mundo.
Nós somos criados aqui.
E isso, talvez, deixa eu acompanhar aqui o Facebook para ver se não vai ter nenhuma heresia ou ninguém reclamando aqui. Né? Então, assim, por exemplo, quando você fica doente, o que você faz?
Você vai atrás de remédio, vai no médico.
E o hospital que você vai ali é do mundo ou não?
Normalmente, os que eu tenho visto por aí fica bem aqui no mundo.
Quando você precisa ir no mercado, o teu mercado é da onde?
No mundo.
Então o que acontece? A igreja, ela muitas vezes a gente cria uma linguagem que ela se torna sectária. Ao invés de criar pontes de diálogo, cria um afastamento. Claro que dizer isso não está sendo colocado com essa argumentação de que nós concordamos com a postura das pessoas ou com os pecados, ou não é essa a realidade. Mas Jesus nos colocou no mundo para sermos a luz do mundo.
Exato.
E, inclusive, João 3,16 diz, olha só que coisa maluca, o texto bíblico diz que Deus amou o mundo. Eu até digo, brincando, onde eu prego, olha, pessoal, se Deus amou o mundo, o que a gente tem que fazer?
Amar o mundo.
Tem que amar o mundo. Aí os irmãos ficam, mas como assim? Né? Porque o próprio João, em 1 João 2,15, ele fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E para piorar, você que gosta de ser profundo, a palavra grega é a mesma, cosmos. E aí a gente fica perdido, não ameis o mundo. Só que a gente não entende que na língua grega existem 5 definições que nós usamos em português a palavra mundo, mas no grego existem 5 diferentes definições da palavra
que o
mundo,
contexto
do cosmos.
Vai dizer o significado.
Então, quando o João fala não ameis o mundo, o que João está falando? Não ameis o mundo, o pecado, o mundo não pode estar à frente das coisas de Deus espirituais, a maldade que jaz no mundo, porque vivemos em um mundo de pecado e nós reconhecemos isso e cremos na volta de Jesus agora. Existe um outro aspecto. Nós estamos no mundo, nós somos do mundo, nós somos seres humanos, ok? E o nosso papel é nesse mundo, é sermos sal, sermos luz, ou seja, cara, pega um pacote de sal. Qual é a serventia desse pacote de sal dentro do pacote? Zero.
Que sabor ele vai ter junto com outro
Zero.
Sal, se você jogar com outro sal?
O sal só vai ter sabor... Quando você jogar o sal onde?
Na comida insossa.
No brócolis, né?
Uhum.
No alface, amém? Na couve-flor.
O pessoal tá pensando em picanha, fica picanha na chapa.
Então
ele vai ter o sabor lá no que não tem sabor.
E veja comigo, acho que você gosta de comida assim como eu. Quando você olha pra comida, quando você olha pra comida e você vê na comida muito sal, assim, a olho nu...
Visivelmente você tá vendo sal.
Você sabe que essa comida vai estar ruim, sim ou não?
Com certeza.
Muito sal. Então, assim, aí vem uma questão que a gente precisa começar a entender.
Uhum.
A igreja, ela precisa ser eficaz no mundo. A igreja precisa gerar uma identificação com o mundo. Então, voltando agora à linha original da nossa conversa. Qual que é o problema? O mundo mudou e agora vivemos em um mundo de pandemia. Daqui a pouco teremos um mundo pós-pandemia.
É, que a gente nem sabe.
Que nem sabe, nós nem sabemos, mas já sabemos que é diferente. Porque já está diferente. Ou seja, para esse novo mundo que nós teremos, que não sabemos como é, a igreja vai precisar se renovar novamente. Nós precisaremos ser uma nova igreja para um novo mundo.
Exatamente. Uma coisa também que eu sempre costumo, quando a gente está conversando sobre eu sou a luz, você tem que ser a luz do mundo, né? Você tem que ser o sal que dá o sabor. É exatamente isso que eu sempre bati na tecla, porque embora quando fala luz do mundo, não quer dizer que você é a fonte de luz em si mesmo. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Nós somos os refletores de quem
as
é
lâmpadas,
a própria
as
luz.
As lâmpadas, claro.
As lâmpadas. Nós estamos
João 5, Cristo pegando. Fala sobre isso. As lâmpadas. Uhum.
E não tem como você ver uma lâmpada aonde já está tudo claro. Você não tem como você sentir que o sal está fazendo efeito se realmente ele estiver no meio do próprio sal, que nem uhum. aquela carne ou salada com muito sal ali. Mas a luz, ela só é a luz. Ela só traz claridade quando ela está na sombra.
Uhum.
E o sal só é sal quando ele está jogado em um ambiente insosso. Então, isso às vezes parece simples, a pessoa deve estar pensando, mas é claro que é assim. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente leva o contrário.
A prática é outra.
A prática é outra, é claro. Para a gente ir para o céu, eu tenho que ver aqui com os meus irmãos e ficar aqui.
Uhum.
Porque o mundo lá fora pode me tirar do céu.
Sim, sim. E aí assim, Bruno, aqui a gente abre... Para a gente pensar em várias coisas. Por que a gente não se mistura com o mundo? Porque a gente se sente melhor que eles? Ou porque talvez a gente tem medo de... Como é que eu posso dizer? Usar as palavras corretas? Ou talvez seja um medo nosso da gente descobrir que nós somos iguais a eles? Porque me parece que nós não temos a mesma... Você agora é da igreja, você não tem as mesmas vontades... Você não tem mais as mesmas tentações, as mesmas lutas.
Tudo mudou.
E veja uma coisa. Muitas vezes, eu já ouvi N histórias de indivíduos que aceitaram a Jesus, foram batizados, vieram para a igreja e abandonaram, perderam todos os amigos do mundo, entre aspas.
Sim.
Né? Então, a gente acaba criando um invólucro religioso ou uma bolha, um castelo. Você pode imaginar o jeito que você quiser. Que muitas vezes tem nos separado do mundo. Então, o que está acontecendo hoje no aspecto missiológico? O mundo está lá na frente, está voando baixo, a era virtual do TikTok, do Twitter, do WhatsApp, e a gente está ainda alguns anos luz atrás, digamos assim. E a gente está querendo alcançar uma galera altamente virtual, altamente... com a cabeça pós-moderna, questionadora, relativista, com métodos que nós criamos há mais de 100 anos. Aí, amigão, aí vem uma pergunta. A ideia é reimaginando a igreja. Aí eu faço a você umas perguntas para a gente pensar. Qual a origem de muitas coisas que a gente faz na igreja? De onde surgiu isso? Então, vou te dar alguns exemplos. Quem que inventou essa ideia de escola sabatina ser às 9 horas, do culto ser às 10h30? Quem que inventou essa ideia de eu ter que usar esse tipo de roupa aqui, esse tipo de roupa? De onde vem isso?
Uma coisa para pimentar. Quem inventou a ideia de que a família cristã é a família que aparece sempre na capa da lição, a família feliz?
Ah, sim, aquela família da propaganda de margarina, né?
Propaganda da sorriso, da pasta de dente sorriso. Está todo mundo mostrando os dentes ali. É, toda a família que é cristã é uma família sem problemas.
Rapaz, me mostra o endereço, né? Me manda o zap dessa família.
E me mostra uma família na Bíblia também.
Então assim, Bruno... Por isso que vem essa ideia de reimaginar a igreja, de fazer uma releitura, ok? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre, se der tempo, né? Atos 17, onde Paulo... só um pouquinho. Paulo está em Atenas e Paulo faz uma exegese cultural. Paulo gera pontes de contato. Então eu tenho visto muitas vezes que nós, com nossa mensagem doutrinária, escatológica, apologética, ao invés de criarmos pontes com as pessoas, nós temos criado muros. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai ser sal? Como é que você vai ser luz? Quando ao invés de criar pontes, você cria muros, né? Então é algo que me preocupa bastante. E isso mexe... Vou te dar um exemplo. Você conhece Terra Rica?
Sim.
Que por acaso eu fui pastor da sua esposa lá, né? Long time ago, né?
É, long time ago. A gente,
muitos quilos mais jovens.
A gente se conhece desde o Brasil. A gente era um pouco diferente, mas...
Justamente. E, por exemplo, em Terra Rica, se tiver alguém me assistindo de Terra Rica, a vocês um abraço. Mas eu vivi uma experiência interessante em Terra Rica. Eu era muito novo e a gente querendo mudar o mundo, né? É, eu, lá na comissão, nós decidimos, então, que nós faríamos o culto primeiro.
Ah, sim.
Porque havia uma dificuldade com a escola sabatina, a galera não vinha e eu ficava incomodado. Então a gente voltou na comissão que o culto seria primeiro para a galera vir antes, para a escola sabatina ser depois. Ah, meu amigo, você não tem ideia do problema que deu. E durou 2-3 semanas, já voltou tudo, porque a gente formatou de um jeito as coisas na nossa cabeça que parece que é meio que uma santidade ali. Uhum. Terra Rica ainda, um outro exemplo. Uma irmã muito amiga, muito amorosa, chegou um dia e falou: Lucas, pastor, olha, eu gosto muito da tua pregação, mas assim, eu queria te pedir para você não sair de trás do púlpito, que você anda na plataforma, eu acho, eu me incomodo. Aí eu falei: mas minha irmã, por quê? Ah, não, pastor, porque assim, ó, o púlpito é o lugar santíssimo, né? E a nave da igreja é o lugar santo. E aquilo ali sempre ficou na minha cabeça, aquilo até hoje, né? Então assim, qual é a origem disso? De onde vem essa tradição religiosa? E aí, quando você vai olhar para a história do cristianismo, você vai acabar descobrindo que muitas das coisas que a gente entende hoje como sendo da religião não exatamente são do evangelho. Te dou um outro exemplo, que num vídeo lá do meu canal eu até comentei. Fui pastor ali na região de Terra Rica, uma outra igreja que eu não vou citar o nome porque vão descobrir quem é a pessoa. A pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho errado usar calça jeans. Eu falei: show. Por quê? Ele falou assim: não, porque eu acho errado, eu acho pecado, esse negócio de usar calça jeans não é certo. Eu falei: então me diga uma coisa. Se eu mandar fazer para mim no alfaiate um terno completo, jeans, como é que fica para você? Aí ele ficou meio sem saber falar. Assim. Então, veja, para algumas pessoas o pecado está no pano, sabe? Tá no tecido. Então, assim, veja a que ponto a gente acaba chegando, muitas vezes, em prol de uma defesa que não é exatamente uma defesa do evangelho.
Do evangelho.
Então, assim, essa busca que a gente está buscando, entendendo, indo atrás de ver e entender o que é forma e o que é conteúdo, é a gente poder decifrar aquilo que é tradição / religiosidade daquilo que é o que está na Bíblia, o evangelho. Porque nem sempre as duas coisas são a mesma coisa. Nem sempre religião e igreja são sinônimos. Às vezes há uma diferenciação muito profunda e a gente pode falar sobre isso mais tarde.
É engraçado que o pastor falando me veio uma coisa que a gente comentou algumas vezes aqui no Projeto 67 também, sobre o princípio, né? As pessoas ficam tão presas às superficialidades que esquecem de olhar o princípio. Eu lembro uma vez na faculdade de Direito, no primeiro ano, o professor falou que teve uma aluna que falou para ele: professor, eu acho que eu não preciso muito assim da sua aula, não, porque eu li 5 vezes o Vade-Mecum de cabo a rabo. E ele falou que ela continuava tendo dificuldades. Por quê? Porque não adianta ela saber de cor a lei ali em si, né, e não entender os princípios por trás da lei. A lei sem o princípio, ela não vai ter nenhum significado real, plausível. Então, para não fazer diferença. E a gente coloca isso na nossa vida. A gente fica construindo os nossos próprios manuais, indo em busca dos manuais, e ficamos presos tanto nos manuais que falam assim, de como você deve fazer isso, de como você deve se portar assim, de como você deve falar, do que você deve fazer. A gente fica tão preso nessas regrinhas, isso não é de hoje, que nós esquecemos o princípio de tudo e não olhamos para o princípio, não olhamos para o cerne ali, para o fundo. E eu falo que isso não é de hoje porque a igreja primitiva lá mesmo, na igreja primitiva não, o povo de Israel mesmo já começou com isso, né? Criando aquelas várias outras regrinhas que no final das contas, quando Jesus veio ali, estava totalmente fora do princípio de tudo. Por isso que ele teve que ressignificar as coisas. Ele veio ali adestrando as coisas de volta ao prumo. A gente comete, como o ser humano não muda, porque a gente comete o mesmo erro ainda hoje. Pastor, o desafio, aquela pergunta que o pastor elencou aqui, o desafio de ser uma igreja voltada para a cultura e a cidade, porque o sal, ele consegue ser o sal que dá sabor no alimento, tendo as propriedades que ele foi feito para para ser o sal. Então ele mantém as propriedades e só assim que ele dá sabor. Ele não vira açúcar, ele não vira um próprio insosso, ele está lá no lugar insosso, mas ele ainda é sal. Existe, será que a gente pode conversar sobre isso? Sobre, existe uma dificuldade em manter a integridade em meio ao que as pessoas falam de mundo? Porque elas olham lá fora, olham para a janela, tá dentro da igreja, se sente segura. Olha para a janela e fala assim, mas se eu for lá, eu vou me perder. Existe uma maneira de manter a integridade, mesmo se misturando com as pessoas, abre aspas, que é o que Cristo fazia, fecha aspas.
Exato. Bruno, a questão é interessante e a gente mora aqui em uma situação muito tênue, porque nós precisamos buscar a relevância na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Nossas igrejas precisam ser relevantes e pertinentes à cultura a qual elas estão inseridas. Uma pergunta que você pode fazer para si mesmo na sua igreja é: se daqui para amanhã não houvesse mais a sua igreja no seu bairro, o seu bairro sentiria falta da tua igreja? Que tipo de proximidade há entre a sua igreja e o seu bairro? Ou seja, a igreja precisa ser uma igreja dialogal com a cidade, com a cultura, uma igreja aberta. Se você for a estudar um pouquinho a origem do modelo de sinagoga, que é a igreja mais do Novo Testamento, que já não tinha mais o templo e tal, você vai descobrir que a sinagoga não era a igreja que a gente hoje tem o entendimento. Era um centro comunitário de reuniões, de conversas, onde as pessoas falavam sobre as coisas da religião, mas também falavam sobre vários assuntos que envolviam as questões da cidade, do dia a dia.
Muitas vezes as pessoas acusam os fariseus de ser exclusivistas, quando na verdade a sociedade deles estava sendo mais inclusivista do que a gente está sendo hoje.
E aí qual que é o problema? Muitas vezes o entendimento é, quando a gente busca ser uma igreja para o contexto, para a cultura, para a cidade, há o risco de amenizarmos a mensagem ou de haver o entendimento de que estamos nos comprometendo com a mensagem para sermos mais acessíveis. Então o risco é sermos e nos mantermos comprometidos com o evangelho, centrados no evangelho, ok? Não negociando os princípios do evangelho, mas ao mesmo tempo sermos relevantes, pertinentes, nesse diálogo com a cidade, com a cultura e com as pessoas. E aí, nesse aspecto, Bruno, é que mora aquela grande luta que nós temos, que é entre forma e conteúdo. Você falou uma coisa interessante sobre o fazer. Nós, brasileiros, nós somos pragmáticos. Então, quando você ouve algo, uma proposta, uma ideia, você se pergunta, e agora, então? O que eu faço? O cristianismo, ouça o que eu vou te dizer agora, se você vai sair da live, se você vai se escandalizar, mas ouça o que eu vou te dizer. O cristianismo não é sobre fazer. Jesus não está nos ensinando isso. O evangelho não é sobre fazer. Se você está entendendo que a sua salvação tem a ver com alguma coisa que você tem a fazer, você não entendeu o que é o evangelho. Porque o cristianismo tem a ver com o que Jesus, o evangelho tem a ver com o que Jesus já fez por nós. E quando nós aceitamos a Jesus, o apóstolo Paulo nos diz que nós nos tornamos novas criaturas. Nós morremos para o mundo, renascemos para o reino de Deus. Ou seja, cristianismo tem a ver com o ser, é a questão ontológica, é aquilo que eu sou. E muitas vezes nós trazemos a religiosidade para a questão do método. Então, para a questão daquilo que eu faço ou não faço, e isso é talvez o fato empírico que me revela se eu sou um cristão ou não. Então, por exemplo, para você ser um adventista hoje, você vai ser, vamos dizer que eu vou batizar você, Bruno. Eu vou na sua casa, vou fazer uma ficha batismal do Bruno. Aí eu vou perguntar assim, Bruno, você guarda o sábado?
E aí eu pego minha cola e percebo que eu tenho sempre que dizer sim.
Responde.
Sim.
Check. Bruno, check. Você vai no cinema? Não, ó, check. Abra roupa, check. Você guarda sábado, você come bem, você pode ser um adventista.
Fechou.
Você parou pra pensar que a gente não tá falando dos verdadeiros pecados aqui?
Falando de coisas, ó.
A gente tá falando de coisas que são consequências de um estado pecaminoso. Até porque aí vai... A gente poderia gravar em outras lives. Quando o time titular não estiver aqui, a gente
pecador
voltar.
Pecador e pecadeiro.
Né? Não, a questão é o seguinte... de a gente olhar para o pecado como aquilo que eu faço.
Tem até uma tirinha que o nosso Rabi mandou para a gente, que foi engraçado, vou citar a tirinha, que mandaram para ele, ele mandou para a gente porque achou engraçado. O cara falava assim, se as pessoas corressem do vírus do pecado como correm do coronavírus, a sociedade estaria bem melhor. Com a ideia de que o pecado é uma coisa que a gente adquire se a gente for em algum lugar ruim.
Acabei de dizer que o evangelho, a mudança que Cristo faz é algo ontológico. Não é fazer, é ser. E o fazer vem depois. A gente faz, mas a gente primeiro é. Só que o pecado também é uma
fazer
questão...
Fazer sempre consequência.
O pecado também é uma questão ontológica. Tem a ver com quem nós somos e não com aquilo que nós fazemos. Exatamente. E é esse
o
mal...
fazer, nesse caso, também é uma consequência.
Esse mal entendimento do que é a salvação e do que é o pecado faz com que a gente viva uma vida insegura. E aí eu queria desafiar você que nos ouve aqui. A gente ouve muita pregação assim: se Cristo voltasse hoje, você estaria salvo?
Já perdi o perdão
pelos seus pecados. Se a porta da graça se fechasse hoje, de que lado você estaria? Se a sacudidura começasse? Tô até arrepiado só de pensar. Sabe o que é isso? Isso aqui não é o evangelho. Isso aqui é um evangelho do medo. E aí você fica todo ouriçado, quer ver então o Papa falar uma coisa de domingo. Rapaz, o Papa falou alguma coisa sobre domingo, ai, gera vigília, gera vídeo, e a galera se reúne para decifrar. Cara, vamos focar no que tem que focar? Sabe o que eu acredito, Bruno, Roberto, de coração aberto? A gente precisa ser uma igreja da cruz. A nossa mensagem, ela precisa ser centralizada na cruz. E o indivíduo que não tem a certeza da sua salvação não entendeu o que é a cruz. Eu vou te dizer biblicamente por quê. João 19,31, Cristo, quando dá a sua vida na cruz, a última palavra que ele fala é está consumado, do grego tetelestai. E quando Cristo diz está consumado, ele está dizendo que está resolvido, está definido.
A dívida está paga.
Não há um após. E quando você vai para Colossenses 2, deixa eu ler, acho que a gente pode ler, para não dizer que a gente está tirando da própria cabeça, que a gente está inventando as coisas. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2. Quer ver? O que eu vou ler para você agora, Bruno, é algo que eu não tinha esse entendimento. Eu não achava, eu não estava aberto para entender isso aqui, eu vou te ler. Colossenses 2,14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou começar um pouquinho antes para a gente poder pegar o contexto. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja só o tempo verbal que Paulo usa aqui, tá? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vou ler de novo, porque isso aqui é uma mensagem para nós adventistas. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu. Qual que é o tempo verbal aqui?
No passado, que já aconteceu.
Vos deu, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado a escrita de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os princípios e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Me permita agora voar um pouquinho aqui para o verso, para o capítulo 3. Olha só o que diz o capítulo 3. Me permita te ler a partir do verso 5 que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Não, perdão, vou voltar ao verso 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Verso 10 agora. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que isso aqui me mostra? Uma obra completada.
Já foi feita.
Realizada. E isso aqui pra gente é praticamente uma loucura. Porque a gente acaba pegando as pessoas pelo medo. Cara, se você não fez...
Já era.
Já viu aquelas histórias assim? Nossa, o indivíduo se acidentou, bateu o carro, morreu.
Será
que... E tava um mês sem devolver o dízimo. E agora?
Eu já vi um líder religioso falando que foi na casa da pessoa para saber se ele tinha alguma revista, um rapaz que morreu, algum vídeo. Olha só a situação.
E agora? Então, assim, esse entendimento falho do que é o evangelho, ele gera uma evangelização também falha. Então, você entende o evangelho de forma enviesada, equivocada. Em consequência, você vai ter um evangelismo ou uma evangelização também torta. Porque as pessoas que nos ouvem, elas ouvem o porta-voz, elas ouvem um indivíduo. Eu sou o sal no meio das pessoas, ok? Só que eu tenho as minhas heranças, a minha forma de ver. Ou seja, se eu estou levando a mensagem para você, a mensagem que eu estou levando jamais será pura. Ela vai ser fruto da minha experiência. Ou seja, se a experiência que eu, Lucas, vivi antes com o evangelho é uma experiência estranha, eu vou te compartilhar essa mesma experiência.
Efeito
então,
bola de neve,
por isso que eu estou dizendo de forma muito enfática que nós precisamos ser uma igreja da cruz. A gente precisa recentrar a nossa mensagem. Aí alguns dizem, mas não, peraí. Todas as outras igrejas fazem isso. Todo mundo prega, então a gente vai ter que pregar o que é distintivo. Quem fala isso não entendeu a própria palavra de Deus. Não entendeu que a verdade é algo que ela progride, você cresce, você aprende. Agora, deixa eu usar um termo um pouco mais... menos...
Fica à vontade com os termos.
Não, assim, ó. É muito complicado eu querer chegar para as pessoas falando de besta, de chifre pequeno, de 2.200 tardes e manhãs, de santuários. Cara, se eu não falei nem do básico. Se eu não falei nem do evangelho, nem da salvação. A pessoa não sabe nem como ser salva. A pessoa não sabe nem como funciona a salvação. E eu vou entrar. Então, assim, acho que cada mensagem tem o seu momento.
Exatamente.
E acho que...
E o primeiro momento nem é sempre todo... é o primeiro momento que as pessoas estão colocando por aí, né?
Justamente. Então a gente tem que ter sabedoria nesse momento.
Uma coisa interessante nisso, gostaria de comentar, é porque muitas vezes as pessoas cometem esse equívoco centrado na ideia de que a verdade, né, e conheceis a verdade lhes libertará.
Sim.
De que a verdade é algo, é uma coisa que eu digo, é uma coisa que eu faço, é uma coisa que tem que se fazer. Quando Cristo apresenta a verdade não como algo, mas como alguém.
Sim.
Ele fala que ele é a verdade, né? E aí muitas pessoas então pensam, e caem dois equívocos aí. Eu preciso levar a verdade para aquela pessoa. E aí na cabeça dela vem o que é a verdade, então. A verdade é sobre o sábado, é sobre como ela tem que se vestir. A verdade é de que quem guarda isso é a besta. A verdade é isso. E na cabeça dela, isso está conectado com verdade. Então ela quer levar a verdade, é isso que ela vai levar. Quando você vai na Bíblia, você entende Cristo falando que ele é a verdade. Então você tem que levar quem para a pessoa? Essas coisas, essas palavras, essas coisas que têm que ser feitas? Ou a verdade que de fato é Cristo? E aí você percebe o exemplo do eunuco voltando à trajetória, quando é deparado com Filipe. E coincidentemente, claro que não, porque o Espírito Santo estava trabalhando já bem antes de tudo acontecer, ele está lendo o Salmo, o Isaías sobre Cristo, sobre Isaías 53, eu acho. Uhum. E aí... Você sabe de quem, Filipe? Você sabe de quem você está lendo? Não, como é que eu vou saber se ninguém me explicar? Ele vai lá e explica. Quem que ele apresenta ali? A verdade. A verdade é o que ele está lendo lá. A verdade, na verdade, para ser mais direto, é Cristo. Ele apresentou a verdade porque ele apresentou Cristo e não as coisas que vêm à mente a nossa sobre o que é a verdade. E aí outra coisa interessante é que nós discutimos bastante sobre esse resgate. Nós estamos fazendo agora uma série de resgate de identidade, né? Nós discutimos bastante sobre isso, sobre... nós seguimos o exemplo, faz parte do nosso resgate de identidade, seguir o exemplo de Cristo e nada mais. É Cristo o nosso exemplo. E no levar da mensagem, é interessante como Cristo fazia. Ele se apresentava para as pessoas. E quando a gente agora copia Cristo, muita gente entende errado e se apresenta, apresenta as coisas dele, as verdades dele, ou que a experienciação dele, ao invés de fazer o que Cristo fez. Mas Cristo não apresentou ele, então a gente tem que se apresentar, apresentar nossas experiências próprias. Na verdade, Cristo apresentou ele, é o que nós devemos fazer atrás.
Bruno, apresentar quem eram os fariseus? Cristo. Quem eram os fariseus?
Ele, os mestres da lei.
Sabe quem eram os fariseus dos dias de Jesus? Eu, você, o Roberto.
Exatamente, os fariseus de hoje.
O Bruno seria muito fariseu.
Né? Tá vendo? Quando o Bruno começar a ouvir esse podcast, saiba, você é um fariseu. Você vai chegar aqui já com a sua plaquinha.
Você percebe a abordagem de Cristo com essa galera? Você percebe. Olha, eu vou dizer um negócio absurdo agora. Mas eu quero que você reflita nisso, e você não pode concordar, que eu sei que o Brasil está pegando fogo com esse negócio entre vermelhos e esquerdos.
Demais.
Se Jesus vivesse em nossos dias, ele seria talvez vestido como um revolucionário. E isso aconteceu nos dias dele. Uhum. Porque a religião dos tempos de Jesus não aceitou. Jesus não foi aceito pelo... E esses líderes dos tempos de Jesus foram aqueles que tramaram a morte de Cristo. Então, trazendo para os nossos dias, a gente tem uma dificuldade que é o cerne, né, que é a nossa mensagem principal. E a gente tem muitas verdades para pregar. A gente tem 28 pontos da Bíblia doutrinários, a gente tem muita coisa para falar para o mundo, mas há uma mensagem que é a nossa mensagem principal. Há uma mensagem que é o nosso cerne. E sabe qual é essa mensagem? A mensagem da cruz de Cristo. Porque não existe salvação em nenhum outro que não seja Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A nossa mensagem precisa ser ainda mais cristocêntrica. E outra coisa, o nosso pecado maior da evangelização, como nós somos frutos do iluminismo, do puritanismo, do pietismo, muitas vezes nós confundimos evangelismo com transmissão de conhecimento. Eu sento com você, argumento, te provo o sábado, te provo a alimentação, te provo o dízimo, te provo que Cristo está voltando, te provo, discuto, debato e te provo. Porque eu estou certo. Te liga? Ok. Agora, quando você vai para a igreja apostólica, que também tinha suas falhas, você vai descobrir que o evangelismo deles não era sentar numa mesa e debater. Eles não estavam transmitindo informações. Eles estavam testemunhando uma experiência vivida. Isso é totalmente diferente.
Na vida dele.
Quando você transborda, quando você compartilha um Jesus que já te salvou, que já te perdoou, que já purificou a sua vida.
As pessoas podem ver
isso. Voltando ao que eu falei há pouco, nós não podemos ter dúvida de que já estamos salvos em Jesus Cristo.
Porque ele já nos salvou.
O adventista ou cristão, ou de qualquer igreja, que dorme à noite sem ter a certeza de sua salvação, não entendeu o que é o evangelho. Não entendeu que Cristo já nos perdoou, como nós lemos aqui. Ele já cancelou a escrita de dívida. Ok? E isso aqui, ele nos ressuscitou entre os mortos, isso aqui... É muito sério, muito profundo, isso aqui dá um pano para manga gigantesco. Agora, o que eu vejo como nosso problema? Nós temos nossos apologetas ou apologistas que defendem a verdade, a doutrina, vão para a rede social, vão para o YouTube defendendo e
vamos
falam.
Vamos começar pelo sábado.
E vão para cima e beleza, show. Aí quando você vem com essa ideia de trazer a cruz para o centro, alguns dizem assim, não. Que eu já ouvi gente falar de púlpito. Que papo é esse? Agora, então, quer dizer que é só Jesus? Quer dizer que é só Jesus, então? É só Jesus? Parece que é um oba-oba, né? Parece que é uma coisa de só menos importância. É só Jesus. Eu queria dizer para vocês que é só Jesus, porque não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Jesus do Calvário. Todo o resto é refém do Evangelho de Jesus, do Calvário, do Tetelestai, está consumado. Todo o resto vem depois. O que eu tenho percebido? Para a gente, Jesus se tornou um ponto doutrinário. A gente muitas vezes...
Nós reduzimos
o propósito. Nós somos muitas vezes mais... O dia desse aí, deu uma briga na rede social, negócio de sábado. Quem tá ligado aí tá ligado. Quem tem referência tem referência. E brigaram e vai e vem gente aqui do Brasil e sábado e... Cara, a gente às vezes ama mais o sábado do que a Jesus. Que evangelho é esse?
Temos mais para falar do sábado do que para falar de Jesus.
Mas é o que você falou, projeto 167. Porque a gente vive um Jesus de teoria. Não é um Jesus do dia a dia, do caminho, do discipulado. E então, assim, há um livro de Alan Hirsch, inclusive, se você quiser ler, você pode buscar. O nome dele é Rei Jesus. E qual que é a proposta do Alan Hirsch? Ele diz que a gente precisa re-Jesusar a igreja. Re-Jesusar as instituições. E talvez seja esse um desafio. Re-evangelizar a própria igreja. Sabe? Isso aqui, cara, isso aqui mexe com tanta coisa. É. Porque mexe com nossas vaidades denominacionais, mexe com aquela ideia que você colocou no começo. Cara, a gente já sabe tudo, nós somos a igreja verdadeira, um movimento profético. Não estou dizendo que não é isso. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente tem tudo. Só falta o principal.
É. Eu gostaria de trazer dois pensamentos. Um do Billy Graham, que ele falou, comentou uma coisa antes de morrer. Muito claro que foi antes de morrer, né? Uma coisa muito interessante, ele falando sobre o que a igreja tem feito hoje. Ela faria, acho que é 90%, número exato, mas mais aproximadamente 90% das coisas que a igreja faz hoje.
Ah, já ouvi essa.
Ela continuaria fazendo sem o Espírito Santo. E aí eu me lembro
porque nós somos metodológicos. Bruno, eu sou evangelista no Brasil. Então, assim.
Ah, é verdade.
Eu sou especialista em ganhar almas. Eu ia na igreja, treinava a galera, ó, você vai. Então, assim. Não é que é problema, não é que é pecado. Só que a gente falha no principal. Entender, por exemplo, que sobre o crescimento da igreja, quem é que dá o crescimento? Em Atos fala, e era o Senhor que acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, sabe?
Embora você é o cara que joga lá a semente, você não é o cara que traz a chuva.
Sim.
Você não é o cara que traz o vento.
Exato.
Você não é o cara que colocou a vitamina lá no solo. E esse é um erro. Nós trouxemos aqui uma vez também no Projeto 67, quando a pessoa pensa... Que ela que salva a pessoa, que ela que...
Ou que um corpo convence, doutrinário pode salvar.
Que, né? Ou que o corpo... Exatamente. Sim. Que a igreja que salva, que a igreja que, converte a pessoa.
Deixa eu falar uma frase para você continuar.
Papel, sim.
A pior tragédia que pode haver numa igreja, numa denominação, é um zelo doutrinário, uma ortodoxia sem piedade.
Sem piedade.
Ortodoxia sem piedade talvez seja... A igreja dos sonhos do diabo. Porque Cristo falou assim em João 15, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Se vos amardes uns aos outros. Ou seja, qual deve ser a marca principal do povo de Deus no mundo?
E era exatamente o que ele fazia.
Sabe? E aí em 1 João 2,4, a gente tem esse conhecimento... Quem não ama, não conhece a Deus. Então, assim, por isso que eu estou falando que a gente precisa desaprender. E eu estou vivendo esse processo e eu louvo a Deus por isso. Não sei se você achou o livro que eu te falei. Depois, se você no final pode citar para
a
galera.
A gente vai colocar no perfil nosso lá depois.
Então, assim, eu estou vivendo isso hoje, Bruno. Um Jesus que eu não conhecia. E isso para mim tem sido uma bênção. Porque eu tenho conseguido olhar para o evangelho de uma forma muito mais saudável, muito mais limpa. É como aquelas escamas dos olhos, sabe, estivessem sendo removidas. E eu louvo a Deus por isso. E eu creio que todos nós precisamos de uma metanoia. Todos nós. Não importa pastores, líderes, membros. A gente precisa de vez em quando sentar, trocar uma ideia, refletir, concordar, discordar e aprender com as pessoas e desaprender.
O significado de metanoia é a expansão da mente,
sim,
né?
Sim, isso.
E só terminando aquilo que eu estava falando sobre o que as pessoas confundem, elas colocam para si essa responsabilidade de fazer isso. E muitas vezes elas acabam fazendo, trazendo almas para Cristo com métodos que elas desenvolveram, e aí as pessoas são batizadas e tudo mais. E aí entra aquela frase, pelo fruto dos que conhecereis, porque na maioria das vezes esse método, porque é o nosso método, vai colocar ali um evangelho
humano. Gera uma adesão e não conversão, né?
Não gera conversão. Exatamente pelo fato de que a conversão não é um trabalho nosso. Muitas outras pessoas se frustram porque não conseguem converter um coração. Uhum. Eu falei sobre isso, mas não consigo convencer.
Lembra que eu te falei da ficha batismal? Quem sabe a gente poderia reduzir tudo isso a uma pergunta só. Bruno, o que significa para você a afirmação de que Jesus é o Senhor?
A única pergunta na ficha.
A partir do momento que você tem esse entendimento, cara, a conduta do sábado, da alimentação, do dízimo, estilo de vida, tudo é consequência.
Exatamente.
Porque você entendeu que Jesus é o Senhor de toda a sua vida. E aí, meu amigo, você está entendendo onde eu quero chegar?
Sim, sim.
Então, esse é o nosso problema. A gente coloca Jesus ali, porque a gente fala na ficha. Você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você crê que é salvo pela cruz de Cristo, check, check, porque só pode basar se Deus check em tudo. É. Né? Só que você acaba que não... Você fica num aspecto muito teórico, você falou de ganhar almas. O que tem acontecido historicamente? A gente tem gerado uma adesão, isso agora eu vou falar com conhecimento de causa, porque essa é minha área de trabalho e de estudo específica. A gente tem trazido indivíduos não convertidos. Mudaram a roupa, ok, mudaram o exterior, mudaram a conduta com relação a várias coisas da vida, só não mudaram uma coisa, o coração. Então hoje você tem cristãos, membros de igreja, que ainda tem a mentalidade pagã, a mentalidade espírita, porque a gente falhou na evangelização em não mudar a cosmovisão da pessoa, você, como se fosse a cebola. Você muda as camadas mais exteriores, a conduta, você muda ali, você só não muda o principal, que é o coração. É. E aí você vem para a Bíblia e você vai descobrir o quê? Que Jesus está olhando para onde? Onde é o foco de Jesus?
Ele sempre olhou para o coração.
Ele fala, olha, a boca fala do que está cheio onde? É. Né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato a porta de onde? Então, filho meu, dá-me o teu coração. Então, a gente está olhando para coisas... que sabe qual é a real? Me desculpa se vai doer. A gente está olhando e dando importância a algumas coisas que, sabe, na real, Jesus não está nem aí para algumas delas. Isso dói dizer.
Mas a maioria.
Mas é aquilo que eu acredito.
Se você tiver com o seu carro fedendo e você colocar um perfume nele, passar um perfume nele, sabe que ele vai ficar cheiroso por um dia, né? E no outro dia ele vai estar fedendo de novo. Mas por quê? Eu passei perfume aí, você vai passar o perfume de novo. Ele não vai parar de feder enquanto você não for lá em um cantinho escondido e tirar talvez a meia suja que está lá de três meses, qualquer comida que tenha caído lá que está fazendo com que ele, né, fique com um cheiro ruim. Uhum. Porque é o que nós estamos falando aqui. As coisas que nós vemos e que nós queremos fazer às vezes para parecer algo ou para mostrar algo, devem, na verdade, ser consequências daquilo que foi transformado aqui dentro. Então começa de dentro para fora, do núcleo para a casca, né?
Uhum.
Do princípio para o superficial e não o superficial, que o pastor citou o exemplo da cebola. Você tira as camadinhas ruins lá, mas se ela tá velha por dentro, se ela tá podre.
Você não vai
nem
saber. É.
Você não vai saber e amanhã vai aparecer as mesmas cascas podres de novo na cebola.
Ô, Bruno, alguém comentou aqui uma questão importante nos comentários da live e eu preciso falar sobre isso. Fala sobre os evangélicos que confundem a graça com os mandamentos. E eu preciso tocar nesse assunto porque nós temos essa luta na nossa igreja também, a luta entre o Sinai e o Calvário. E você já parou para pensar? Não sei, se eu estou errado, me corrijam. Eu só tenho 36 anos de igreja, eu posso ter alguma normal. Você já parou para pensar que a gente é muito confortável para falar do Sinai? Cara, a gente domina o Sinai. Sinai é com a gente mesmo. A gente toma conta. Ninguém sabe tão bem do Sinai como a gente.
Eu sou adventista.
Só que tem um problema. O Sinai, ele não salva. O Sinai, ele acusa. Paulo fala em Romanos 7 da função da lei. E qual é a função da lei? De mostrar, de dizer, Bruno, cara, você não presta. Bruno, você precisa da água purificadora que é Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com a Bíblia. Me permita ler um outro texto bíblico, porque está faltando para a gente fazer isso aqui. Ó, vem para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Tem alguém no Brasil que fala assim, tenha coragem de perguntar, né? Como é aquela frase?
Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder.
Então, assim, sai um pouco do YouTube, e vem para a Bíblia. Olha aqui, cola aqui na Bíblia. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Ponto.
Pronto.
Mediante a fé. O que, que é isso, né? E aí gera toda uma discussão sobre o que, que é essa fé. Fé é aceitação. Fé é dizer assim, Jesus é... Sim, eu aceito,
é Salvador.
Eu aceito a tua graça, eu acredito pela fé, eu creio que tu és, eu aceito.
É o Filho de Deus,
é fé.
Meu Salvador.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Só que verso 9 vem e arrebenta com a gente. Porque, Paulo, ó, é Paulo, tá? Não é Lucas, não é Bruno, porque aqui a gente é assim mesmo. Mas
sim.
Paulo fala assim, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, por isso eu disse que nós precisamos ser uma igreja do Calvário. Porque nós somos salvos pela graça, pelo Calvário. Você que gosta de palavras profundas. Graça do grego haris, que significa presente, dom, favor e merecido. Cara, você pode guardar tudo, ou aparentar guardar tudo, mas a verdade é que não guarda nada. Ok? Aí você falou de Cristo, que veio para ampliar, né? Mateus 5,17, o plerô, o ampliar, o dar um novo, uma nova ideia. Os fariseus diziam, não adulterarás. Aí Cristo vem e diz o quê? O homem
que
olha para a mulher com intenção impura já
adulterou.
Aí, ó, Moisés disse, não matarás. Aí Cristo vem e diz, olha, se você odeia seu irmão, você é um assassino. E aí Cristo vai aprofundando, pegando, comprometendo a gente. Então, qual é o papel da lei? Onde que a lei vai acontecer na minha vida? As obras. Inclusive, Bruno, me permita aqui me alongar um pouquinho. Nós nem as obras entendemos. Porque o nosso entendimento de obras é assim, são as coisas que eu faço depois de, né, a minha resposta pessoal. Não é isso. Quando a Bíblia fala de obra, é só olhar para o livro, carta de Tiago. As obras que Paulo vem discutindo, Tiago, são as obras em favor do próximo. A Bíblia nunca discutiu as obras que nós fazemos em prol de nós mesmos. Porque havia um entendimento de que se eu ajudar, se eu for bondoso, eu já estou, né, já estou bem, estou salvo. Não é isso também. Ok? Então, o Sinai tem o seu papel. E qual que é o papel do Sinai? Mostrar que você está errado, que você é pecado, mas eu preciso aqui ser honesto e ser bíblico de acordo com aquilo que eu estou aprendendo. Não existe salvação através do Sinai. Se alguém está entendendo que existe salvação através do Sinai, esse alguém está lendo a Bíblia errada ou parou em Malaquias, não leu Mateus em diante. É. Ok? Então, assim, o Calvário anula o Sinai? Não anula o Sinai. O Sinai está lá, ele é um farol, está iluminando, está mostrando. Mas a salvação, ela é do Calvário, única e exclusivamente do Calvário. E eu digo isso com toda a certeza do meu coração.
Cristo é a única pessoa no universo inteiro que poderia ter salvo a gente. E ele fez, ele salvou a gente. Então entenda que a gente não está falando aqui sobre você ter a certeza da sua salvação. Não é que você tem que fazer coisas para que você olhe no espelho e fale assim, agora que eu já fiz tudo, eu tô salvo. É que você entenda que quem poderia te salvar,
já te salvou,
do universo todo, já salvou você. Ele já morreu na cruz para te salvar. Nada do que você venha fazer por conta própria, com as suas mãos, tem a ver com a sua salvação. E qualquer coisa que você venha fazer tem que ser simplesmente uma consequência do que foi transformado aqui em você. Do que você permitiu que Cristo fizesse dentro do seu coração. E aí as consequências são as obras. Não há como você não trabalhar num reino de alguém que te ama tanto. Mas você sabe que ele te ama tanto. Quando você vai até ele, você descobre o tamanho do amor.
Quer ver as obras de Colossenses 3? Eu li verso 1 há pouco, né? Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. O que é isso aqui? Isso aqui é o cumprimento cabal da lei de Deus. Quando eu foco a minha vida naquilo que é?
Do céu.
Do céu. Quando eu entendo que Jesus é o Senhor. Porque quando eu entendo que Jesus é o Senhor, os 10 mandamentos, eles fazem parte do senhorio de Cristo em minha vida. É Ele que vai me dar a força, o poder para guardar. Porque guardar por mim mesmo, o jovem rico tem para me mostrar que não é bem assim. Aí o verso 3 diz assim, porque morrestes, Nós morremos para essa vida, morremos para o pecado, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em Cristo nós já morremos. Paulo fala, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando você aceita Cristo, você está morrendo para você e você renasce. Você é... A Bíblia me diz que eu sou ressuscitado para Deus. Ou seja, eu já estou salvo. Agora eu vou caminhar com Cristo. Eu vou aprender de Cristo para ser como Cristo. Isso aqui é cristianismo. É caminhar com Cristo para ser como Cristo. Aí Cristo vai me ensinar. Cristo vai me ensinar como amar o próximo. Cristo vai me ensinar como servir as pessoas. Cristo vai me ensinar como eu devo manter, eu cuidar da minha família, amar a minha família, guardar o sábado, cuidar da minha alimentação, meu corpo. Quem me ensina isso? É Cristo. Como que eu aprendo isso? Numa caminhada diária, constante, pela fé, dependendo, adorando e vivendo em Cristo.
Exatamente. Será que existe, por exemplo, Deus através de um, como se fosse um testamento, né? E eu acho que, estudando, você percebe que talvez foi por isso que Orígenes, Tertuliano, os pais da igreja primitiva ali, tenha pensado em colocar, em começar a colocar, chamar a Bíblia hebraica de Velho Testamento, porque parece uma coisa jurídica onde o pai dá para o filho, uhum, através da morte. Então, tem como, existe uma maneira, então, de recusar aquilo que o pai nos deu? Deus nos deu a salvação, Deus morreu para nos salvar e ele já fez isso. Será que existe a possibilidade de eu pegar e falar assim, você morreu para me salvar, mas eu não quero? Existe essa possibilidade? Nós temos esse direito de escolha?
É uma escolha entre vida e morte. Porque, inclusive, 1 João fala que quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Em João 6... quando muitos discípulos se afastam de Cristo, porque a mensagem de Cristo era dura, ela chocava as pessoas, não era uma mensagem simples, confortável de boba. Não era, é só ler João 6. As pessoas se afastando de Jesus, abandonando o barco. Aí Cristo olha para os 12 e pergunta, e vocês? Qual é a de vocês? Vocês também vão
se
me abandonar?
Se vocês quiserem ir embora, agora é a hora.
Vocês também vão me deixar aqui? Aí Pedro vem e fala, como que a gente vai te abandonar? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, o indivíduo que não aceita o senhorio de Cristo em sua vida, não aceita nada mais. Não é um cristão, não é um crente, não é um adventista, não é nada. Ou Jesus é o Senhor, ou acabou. Ou viva seu ateísmo, aproveite aí, mas não existe mais uma possibilidade de diálogo ou de vivência religiosa fora de um entendimento de que Jesus é o Senhor de toda a minha vida. Eu acho que a gente poderia fazer várias lives aí só sobre esse assunto. O senhorio de Cristo na vida do cristão. Por quê? Eu vou só tocar num assunto que a gente pode deixar o tempo estar alongando, eu sei. A nossa dicotomia cristã. A gente gerou ambientes sagrados, a gente gerou objetos sagrados, templos sagrados.
Falou que o templo é santíssimo.
Isso, então assim... Nós geramos os ambientes da religião. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso.
Nós só somos de Jesus quando nós estamos dentro desse ambiente que a gente construiu.
Então, assim, a gente pode falar sobre o sábado a respeito disso, a questão do templo. Não dá para tratar porque é muita coisa e não daria para...
Fica para um próximo convite quando você vier de novo conosco.
Então, assim, o senhorio de Cristo em minha vida arrebenta com tudo isso. Porque eu vou entender que toda a minha vida... Cada 1:67 desses minutos, dessas horas da minha semana, são de Deus. Os meus dons são de Deus, a minha família, o que eu faço. Não importa se eu sou pastor, ou mecânico, ou enfermeiro, ou médico. A minha vida é ministério, eu vou viver para abençoar, vou viver para amar. Eu chamo isso de evangelho integral. Você entende que o evangelho é um todo, você aceita ele como um todo, e toda a sua vida é envolvida nesse evangelho. O nosso problema é separar. Então já vi gente falar assim, não, agora eu vou me aposentar, e agora então vou dedicar toda a minha vida para Deus. O cara não entendeu. Então assim, tudo que nós fazemos hoje já precisa ser para Deus.
Ou o cara que fala assim, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer teologia e ser pastor.
Olha, isso aí dá umas 10 lives só sobre isso aí, Eu fui um deles que fiz isso.
Então já tem já um testemunho para a próxima. Galera, tá sensacional realmente. Mas nós chegamos aqui Ao final, infelizmente, é uma hora, tem que continuar com o tema, senão a gente vai ter que mudar para 1,66, depois para 1,65, se deixar vai até para 160.
Rapaz, se deixar vira vigília aqui, né? Ó, não sei, se isso agradou a galera. Eu acho que se a gente viesse falar aqui de chifre, besta, cara, tinha 2,000 pessoas agora aqui que o povo fica vidrado.
É, esse é o problema. Né? Se a gente tivesse colocado o tema assim, nós vamos falar hoje sobre os últimos sinais da reunião com o Papa e do Trump.
Não, e o Covid. Você bota o Covid junto, cara, vira um negócio, a galera se emociona. Mas o negócio é buscar simplicidade.
E a gente percebeu, e exatamente a palavra que eu ia usar, a gente percebeu que a questão foi bem mais simples. Levou a uma pessoa, a Cristo. Ô, pastor, para finalizar, por favor, nesse tema de nós sermos relevantes, levar Cristo às pessoas e se misturar lá fora como ele se misturava. Uhum. Porque você via Cristo, cara, ele estava lá com o cobrador de imposto, que o pessoal, os próprios judeus odiavam ele porque ele estava trabalhando para Roma.
Sim.
Ele estava lá com pescadores que o pessoal passava
mulher
de
samaritana, olhava. Mulher samaritana,
que jamais alguém
pensaria passar. Mulher com fluxo de sangue, cara.
Ele estava perto dessas pessoas, sim, ele estava lá. E todas elas ele falava com amor infindo, que as pessoas olhavam para ele olhavam para ele falava assim, realmente ele é o filho de Deus. Ele estava com essas pessoas. Então, nesse sentido da nossa missão hoje no mundo que está sendo totalmente ignorada e tem se reduzido a encontros semanais para ouvir alguém falando e para cantar junto com a congregação. Tem se reduzido a isso.
Uhum. Não que não é importante, não é que não é para ter, ok? É.
Nós
não
tem estamos, a sua parte.
Nós não estamos assim abortando nossa história.
Isso é maravilhoso.
Acho que isso tem que ser muito claro, porque alguém pode ouvir...
Cortar uma parte do nosso áudio.
Isso aqui pode gerar... alguém pode ouvir um negócio assim... Ah, então quer dizer que não precisa... Não.
Nos defendam, cara, se você vê alguma coisa.
A gente não está falando sobre isso. E outra coisa, Bruno, acho que é muito importante a gente dizer que nós não somos senhores da verdade. A gente está aprendendo...
Nós estamos falando aqui sobre coisa que nós aprendemos.
Aquilo que a gente está acreditando, aquilo que a gente vê hoje. Só que
marcou
daqui a 5 anos,
vida.
Eu posso ver ainda de forma ainda mais diferente.
Como a verdade, ela é, de maneira relativa, a gente vai enxergando as partes.
Só que só vai viver essa experiência quem tiver aberto para dizer assim, cara, eu não sei tudo. Cara, pode ser que algumas coisas que eu estou fazendo, que eu acho que estão certas, estejam erradas, e aí? Então, assim, isso já é uma obra de Cristo, que gera essa humildade, gera essa contrição. Então, assim, o que eu espero de coração, Bruno, é que essa galera que está colando com vocês...
Por favor, faça as suas considerações finais.
Então, fechou. Vou para essa parte agora. Entendam o que é viver na tranquilidade e leveza do evangelho. Todos temos lutas, continuamos pecadores, nós não viramos aliens por ocasião da nossa conversão. Nos tornamos ainda mais humanos, porque Cristo vem restaurar em nós essa humanidade que nós perdemos no Éden. Então, o que eu queria dizer para o pessoal que está com a gente e quem vai nos assistir depois, essa live fica no Facebook, então muita gente vai,
podcast vai estar lá
acabar
também
assistindo em outros horários, outros momentos, e eu faço muito isso, eu me alimento essas coisas em outros momentos, outros dias da semana também. O evangelho nos deixa leves, nos faz viver livres, tranquilos, com a consciência limpa de que todos os nossos pecados já foram resolvidos na cruz de Cristo. E isso precisa ser real na nossa vida. E eu tenho percebido muita gente hoje falando profecia. Cara, eu amo falar disso, de profecia. Agora, o cristão, ele é o cara que vai ver a Torre Gêmea cair, vai ver o Líbano lá, o Beirute explodindo, o Covid chegando. E sabe o que muda na vida desse indivíduo que conhece Jesus de verdade? Sabe o que muda para essa pessoa? Nada. A fé permanece a mesma, a missão permanece a mesma, o entendimento tá na palavra, você já recebeu de Cristo a verdade. Então eu tenho visto uma galera que tá se moldando com relação aos fenômenos externos. Agora vai! Agora, e se não for? E se não for? Então, eu tenho sido hoje alguém que tem levado as pessoas a pensar o seguinte: quando a nossa mudança vem de uma crise, possivelmente a nossa mudança vai durar o tempo que durar a crise.
O tempo da crise.
A nossa mudança, a mudança de igreja da nossa vida, precisa ser fruto de uma profunda convicção na raiz do evangelho. Aí sim, quando a mudança é fruto de convicção, aí é uma mudança que eu te digo que eu acredito. Então, galera, acho que a gente precisa... Essa é a minha luta. Eu não estou imune a nada disso. Erro. Cara, estamos no mesmo barco. Agora, o que, que eu tenho lutado como indivíduo? Falho que eu sou, pecador, tremendo, terrível. A minha vida, minha luta diária é buscar ser mais bíblico. Já cheguei no... Não, não cheguei. Tô... Cara, começando...
É assim que você descobre que você não chegou.
Começando uma caminhada. Mas o meu objetivo de vida é ser igual a Jesus. Meu objetivo diário é caminhar com Jesus. Porque é isso que é o discipulado. É isso que é a vida cristã. É caminhar com Jesus para ser igual a Jesus. E aí você vai fazer tudo o que ele mandou fazer. Ok? É. E aí vem o combo, aí entra o combo das obras, da lei, o que fazer. Mas antes disso, Jesus já mudou o seu ser.
Exatamente.
Ele já deu o novo nascimento de João 3. É novo nascimento, é renovação, é do zero, é recriação. Interessante quando Paulo fala, quem está em Cristo nova criatura, Paulo usa um termo que liga, nos liga a Gênesis. Ou seja, quando você diz sim a Jesus, o poder que entra em ação em você é o poder de criação do Gênesis.
Refazendo de novo.
É refazendo do zero. E aí, amigão, o cara que entende isso, ele vai poder dormir em paz. Pode estar caindo o mundo, pode estar caindo torre, pode estar caindo bomba, pode estar... Tudo. Eu vou viver em paz, vou viver tranquilo. Porque a minha fé, a minha segurança está em Jesus e naquilo que ele já fez por mim.
É isso aí. Amém. Bom, sem delongas, poderia fazer uma oração com a gente? Pessoal, claro. Aí que tá, fiquem à vontade. Vamos falar com Deus.
Eu oro?
Isso.
Querido Pai, obrigado pela conversa que nós tivemos aqui. Abrimos o coração, conversamos e te pedimos a bênção sobre aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem e aqueles que também no futuro terão acesso a esse conteúdo que nós aqui compartilhamos. Que Cristo seja a nossa meta, que Cristo seja o nosso objetivo. Que Cristo modifique, transforme, renove a nossa vida. Que possamos entender o que é o novo nascimento. Que possamos entender o que é aceitar a Cristo, o Evangelho em nossa vida e a transformação, a mudança radical que isso ocasiona. Que possamos entender que ser cristão não é ter a vida melhorada, mas é sim ter a vida reiniciada, renovada, restaurada através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que esse projeto continue alcançando muitas pessoas em muitos lugares e que nós tenhamos a mente e o coração aberto para ouvirmos a tua impressão e a tua mensagem a cada dia nessa caminhada. Porque ser cristão é isso, discípulo é isso. É caminhar com Jesus, é amar a Jesus, viver com Jesus. E nessa caminhada nós vivemos, amamos o próximo e servimos como a nós mesmos. Amém. Nós oramos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Boa noite, pastor.
Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite.
Até a próxima oportunidade.
Estamos hoje aqui no banco de reservas, viramos titulares, mas acho que na próxima semana tudo volta a ser como era antes, tá bom?
Exatamente. E não esquece de ir atrás do canal do pastor, que é Lucas Araújo US.
US, yes.
United States, ok? Até mais.
Um abraço, valeu.